Reunião ordinária, dia 4 de outubro de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno dessa casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às inúmeras vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloque em aprovação as atas das reuniões ordinária e extraordinária, ambas do dia 27 de setembro de 2021. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Atas aprovadas. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Na ordem do dia, em única votação, veto integral, projeto de lei número 14/2021, substitutivo, que dispõe sobre comunidade escolares ao Poder Legislativo Municipal, além de realização de audiência pública para os fins municipalização, gestão dos anos iniciais do ensino fundamental e das escolas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 15/2021 concede moção de aplauso ao senhor Otávio Correia Guimarães. Projeto de decreto legislativo número 16/2021 concede moção de aplauso à associação comunitário. Projeto de decreto legislativo 17/2021 concede moção de aplauso à senhora Evelange Cristina de Assis. Projeto de decreto legislativo 18/2021 concede a moção de aplauso ao cabo policial militar de Santos Dumont, senhora Iris de Paula Andrade. Projeto de decreto legislativo 19/2021 concede a moção de aplauso ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Projeto de decreto legislativo 2021 concede a moção de aplauso à Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, CISP. Projeto de decreto legislativo concede a moção de aplauso à senhora Jurema de Oliveira. Projeto de decreto legislativo concede a moção de aplauso ao terceiro sargento da polícia, senhor Reinaldo José dos Santos. Projeto de decreto legislativo 23/2021 concede a moção de aplauso ao senhor Jurandir de Souza. Projeto de decreto legislativo número 24/2021 concede a moção de aplauso ao senhor Vicente de Paulo dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 25/2021 concede a moção de aplauso à senhora Lúcia Pereira da Costa. Projeto e decreto legislativo número 26/2021 concede a moção de aplauso à senhora Deliana da Luz Vieira Silva. Projeto e decreto legislativo número 27/2021 concede a moção de aplauso à senhora Maria de Freitas Leite. Requerimento dos vereadores comparecer à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altarmir 18069/20/2021. Ao 18071/2021. Conrado 1309/2021 e 1310/2021. José Abud 17028/2021. Sandra Cabral, número 55075/2021. Tião Davan, 36043/2021. 36044/2021. Tim, número 2306/2021 ao 23063/2021. É só, senhor presidente.
Ouvido os vereadores que possuem requerimentos, incluído na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, secretário.
Boa noite, vereador.
Demais colegas vereadores, você que nos vai ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Requerimento 18069/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, em uso de suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar limpeza e manutenção e iluminação na quadra do bairro Boa Vista. Os moradores do bairro do Boa Vista e alguns pessoal que gosta do esporte me procuraram e pediram que a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras, possa fazer uma limpeza da quadra do bairro Boa Vista, que encontra-se num estado de precário e precisa dar uma melhorada no piso da quadra, pintura da quadra e melhorar a questão de limpeza, que é o único local de lazer que tem lá no bairro Boa Vista hoje, é a questão da quadra lá. Então os moradores lá, os jovens de lá, graças a Deus, com controle melhor melhor da pandemia, querem usar mais a quadra, poder desfrutar mais da quadra, que é uma quadra num local muito bom lá do bairro Boa Vista. Os moradores têm pedido muito mesmo que a prefeitura possa fazer melhoria lá na quadra do bairro Boa Vista. Então deixo aqui o pedido ao prefeito e pedido à Secretaria de Obras que possa olhar com carinho essa questão lá da quadra do bairro Boa Vista, lá que os moradores têm reivindicado e vieram até essa casa fazer essa reivindicação, que a gente possa pedir ao executivo que possa fazer melhoria lá na quadra lá. Senhor presidente, um requerimento 18070, bairro número 21, é que o executivo municipal junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa, no distrito de Conceição do Formoso, em caráter de urgência, solicitar os problemas relacionados à troca de uma bomba de água, como verificar a profundidade de um poço na qualidade de água e a instalação em geral da mesma, uma vez que, infelizmente, a comunidade não está sendo bem atendida. Senhor presidente, o morador lá de Conceição do Formoso, Trajane, ele me procurou e o vereador Tchãozinho, né, já fez essa reivindicação também, o Tchão Davão já teve lá no Formoso, né, sobre a questão, o Keilo Mazilão, que são da região também lá, já fizeram essa reivindicação pedindo a melhoria lá da bomba, e ele disse que a comunidade pagou R$800 para poder fazer a troca, a reforma dessa bomba, e eles voltaram com a bomba pro local que não é a bomba que a comunidade pagou para fazer essa reforma. Então eles queriam que voltasse com essa bomba, e segundo o Trajane, essa profundidade do poço, ela é muito rasa, então precisa fazer uma profundidade maior dessa bomba da comunidade Conceição do Formoso, que segundo informação dos moradores, do próprio Trajane que fez o pedido lá, que essa bomba está pegando água suja, que é uma água de esgoto. Então precisa que faça uma profundidade maior, segundo a informação dele, para que possa pegar o lençol mais baixo lá e pegar a água com mais qualidade para os moradores de Conceição do Formoso. Então vou deixar aqui que a Secretaria de Obras possa fazer essa vistoria lá e realmente a comunidade, ele que mora lá com certeza relatou o fato que está acontecendo e que a comunidade possa ser atendida melhor nessa questão de água lá, porque água é qualidade, água é vida, água é, né? Sem água a gente fica muito difícil, né? Você poder tomar uma água de um poço que você está em dúvida nele. Então precisa dar uma atenção melhor à comunidade Conceição do Formoso em questão de água lá, então que possa melhorar essa questão do poço artesiano lá de Conceição do Formoso. Requerimento 18071 é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa, quando antes, patrolar e cascalhar a estrada da comunidade de João Calixto, né? Os moradores de João Calixto, talvez até já patrolou esses dias, mas a semana passada eles me pediram que a Prefeitura possa, junto com a Secretaria de Obras, possa fazer o cascalhamento e o patrulhamento, patrolar e cascalhar a estrada de João Calixto, que passa pela Ponte Preta, que vai ao Caeté e as outras adjacências, onde que será atendida a zona rural ali da região de João Calixto, Campo Alegre, Rio Pim, que possa fazer a melhoria da estrada para aquela comunidade lá. Então deixa aqui o pedido da Secretaria de Obras, junto ao Prefeito Municipal, o Betinho, que possa atender aquela comunidade lá com caráter de urgência. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano. Cumprimento a todos que estão aqui, as pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu tenho dois requerimentos, o primeiro deles para o excelentíssimo senhor Pedro Paulo dos Reis, diretor da Secretaria Municipal de Agricultura de São Zumor, e nessa oportunidade eu solicito a manutenção das estradas rurais com cascalho. A Secretaria de Agricultura tem feito a manutenção de algumas estradas rurais, porém não tem colocado cascalho e vários moradores estão preocupados com essa situação, porque tem que colocar o cascalho para evitar buracos e lamas, enfim, senão os moradores ficarão sem o seu direito de ir e vir resguardados. O segundo requerimento é o 1310. Eu solicito a senhora Amanda Henrique Costa, chefe da Divisão de Meio Ambiente Santos Dumont, a previsão da limpeza dos rios e dos córregos do município de Santos Dumont. Na semana passada eu conversei com o prefeito, junto com os vereadores Tião do Formoso e Tião da Van. O prefeito disse que a licitação ocorreria nesta semana, mas é preciso, né? A gente está fazendo a solicitação para que haja limpeza o mais rápido possível, não só dos rios, mas dos córregos, para evitar enchentes, alagamentos em Santos Dumont. São somente esses dois requerimentos. Boa tarde a todos e todas.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador. A todos os vereadores, a todos os presentes. Eu tenho um único requerimento, senhor presidente, endereçado à Emater. Eu solicito que a Câmara convide o representante da Emater a vir até a nossa casa prestar alguns esclarecimentos, mostrar quais são os seus projetos, seus planos de ação. É rotina da Emater vir até a Câmara fazer esse tipo de apresentação para que todos os vereadores conheçam o trabalho exercido pela Emater em Santos Dumont. Como até nós já estamos estamos em outubro e a EMATER ainda não se pronunciou, eu estou sugerindo à direção da Câmara que faça o convite para que eles venham até a nossa casa. No meu requerimento, pede para que Vossa Excelência marque a data aqui em plenário para já ficar uma coisa mais definitiva e em seguida comunique com a EMATER. Não. Era só isso, senhor presidente.
Vereadora Sandra Cabral.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho somente um requerimento, senhor presidente, é o requerimento 55075 de 2021. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha o seguinte requerimento, solicitando a aprovação do plenário dessa casa para que seja encaminhada a administração da concessionária BR-040, via 040 ou companhia. Ofício de número 029 de 2021. O ofício, ora mencionado, tem por objetivo de solicitar que seja reconstruído o ponto de ônibus localizado no início do bairro Nossa Senhora de Guadalupe, conhecido popularmente como bairro Água Espraiada, próximo ao 14 Bis, na estrada da cidade de Santos Dumont. É somente esse requerimento e muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Boa tarde, vice-presidente, secretários, colegas de bancada, vereador. Boa tarde. Aqueles que foram nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura, um bom dia. Boa tarde, quem estiver nos assistindo através da TV Web. Senhor presidente, eu trago dois requerimentos. Requerimento de número 44. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a recuperação do ponto de ônibus localizado na rua José Carlos de Paula, em frente número 1970, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário tendo em vista a grande demanda na utilização do referido ponto, sendo que não há no local outro lugar para que os usuários de transporte público se escondam de sol e chuva. Eu trouxe provas de anexo, o ponto de ônibus lá teve uma batida de caminhão e está caindo e o pessoal está assustado de usar o ponto de ônibus naquela localidade. O segundo requerimento, senhor presidente, é de número 45, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal dos seguintes requerimentos. Que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a construção de uma lixeira em alvenaria para o descarte de lixo doméstico na rua Francisco Albano Fernandes, no bairro Santo Antônio. A construção da referida lixeira se faz necessário, uma vez que a referida rua é uma rua sem saída e os moradores da localidade estão juntando lixo em um determinado ponto da rua, causando mau cheiro e proliferação de animais peçonhentos. Hoje é só esses dois requerimentos. Uma boa tarde, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Vice-presidente, senhor secretário. Boa tarde também a todos os vereadores, para todos que vão nos assistir através da web e vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Bom dia. Senhor presidente, hoje eu trago quatro requerimentos. O primeiro requerimento é o 23060, destinatário ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a limpeza no bairro Córrego do Ouro, no final da rua José Zeno de Campos e início da rua Heleno Homem da Costa. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que afirmam que na localidade vem aparecendo muitos animais peçonhentos e que o mato está atrapalhando os pedestres de transitar pelo local de forma segura. Senhor presidente, essa rua aqui é a rua por cima do campo ali onde o vereador Altamir sempre vem pedindo melhoras para que o ônibus, né, do Caíque possa transitar por ali. E ali realmente está em péssimas condições e agora eles vêm jogando muito entulho, muitos lixos e por isso esse pedido aqui dessa limpeza, para que haja uma limpeza naquele local. Segundo requerimento é o 23061, destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obras. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a instalação de cesta coleta de lixo na Vila Palmira, próximo à metalgráfica. O presente requerimento se justifica, pois na localidade a prefeitura começou construindo bases para a lixeira e não concluiu o serviço. Os moradores, indignados com a situação, construíram uma lixeira de bambu, dificultando ainda mais os trabalhos dos garis para recolher os lixos. Eu tenho aqui, senhor presidente, as fotos em anexo, onde mostra que foi iniciado a obra, colocaram lá umas colunas onde iam iniciar para fazer tudo direitinho, e já está um tempo já e mais de ano e nada foi feito. Os moradores, para que o lixo não ficasse esparramado nas ruas, fizeram uma de bambu, como os senhores podem ver. Isso aqui está dificultando ainda mais para os garis, né? Porque esse bambu acaba machucando os garis. O requerimento, senhor presidente, 062, é destinado ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a reforma das ruas Onofre Correia de Andrade, próximo ao número 9, Rua B, e Rua Enésio da Silva. O presente requerimento justifica, perante a solicitação dos moradores, que afirmam que as ruas estão péssimas, em péssimas condições. Ressalta-se ainda que a Prefeitura esteve na localidade para começar a reforma, mas não deu continuidade ao serviço, afetando a todos os moradores, principalmente em períodos chuvosos, que os moradores sofrem com alto teor de lama. Observa-se ainda que na localidade foi deixada duas caixas d'água, com o intuito de ser usada para captação de água para os moradores, mas as mesmas se encontram no meio do caminho, sem nenhum destino. Tem as fotos também aqui, anexo, dessas caixas d'água que foram deixadas lá, segundo os moradores, já faz quase 2 anos, e elas estão lá, simplesmente deixaram lá, e até hoje não foi feito nada. Então a gente pede aí para os órgãos competentes, para que possam ver o que vai ser feito. Se não for fazer, então que retire de lá, né? Porque já está atrapalhando e pode até ocasionar de esconder algum bicho ali naquela caixa. São duas caixas enormes que estão lá, senhor presidente. O 063, destinado também ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras. O Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a pavimentação asfáltica e limpeza da Rua Feliciana Cândida da Silva e transversais na Vila Palmira, próximo à metalgráfica. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que afirmam que as ruas estão em péssimas condições. Ressalta-se ainda que a Prefeitura esteve na localidade para começar a reforma, mas não deu continuidade ao serviço, afetando a todos os moradores. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado.
Em única votação, análise do veto integral do prefeito ao projeto de lei número 14/2021, substitutivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além de realização de audiência pública para fins da municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais de São Zumon e da outras providências. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Análise do veto ao projeto de lei número 14/2021. Substitutivo. Trata-se de análise de veto do Executivo Municipal ao projeto de lei número 14/2021, substitutivo, de autoria do vereador Conrado Luciano Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além da regularização de audiência pública para fins de municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. Conforme o ofício número 0809/2021 do Executivo Municipal, datado em 8/9/2021, recebido nesta Casa Legislativa e encaminhado a esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. A comissão se manifesta informando que a proposição em questão fora aprovada na reunião ordinária do dia 8/9/2021 por unanimidade entre os vereadores presentes. Fora encaminhada ao Executivo Municipal no dia 18/8/2021, através do ofício da mesa diretora para a sanção, o que não ocorreu, sendo integralmente vetado pelo prefeito. Ao retornar para a Câmara Municipal, o projeto vetado segue o rito previsto no artigo 187 e seguinte do capítulo 6º do regimento interno desta Casa. Ante o propósito, o parecer dessa comissão é de que a análise do veto tramitou na forma regimental, não havendo qualquer vício, ilegalidade ou inconstitucionalidade no mesmo, razão pela qual o veto se encontra apto a ser apreciado pelo plenário desta Casa. Termos em que este é o relatório. Muito obrigado.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas acerca do veto. Relator, vereador Niltim.
Boa tarde a todos da mesa, os colegas vereadores, ao público presente. O projeto de lei trata-se de análise do veto feito pelo Executivo Municipal ao projeto de lei substitutivo número 14/2021, de autoria do vereador Conrado Luciano Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além da realização de audiência pública para fins de municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. O parecer desta comissão é de que a análise do veto tramitou na forma regimental, não havendo qualquer vício, ilegalidade ou inconstitucionalidade no mesmo, razão pelo qual o veto se encontra apto a ser analisado no plenário dessa Casa, temos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, acerca do veto, relator, vereador Conrado.
A Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esportes, Participação Popular e Direitos Humanos se posiciona pela tramitação do veto ao projeto de lei número 14/2021.
Coloco em discussão o veto ao projeto de lei 14/2021, substitutivo nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão, vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, senhores presentes no plenário, a todos que nos acompanham pela Rádio Cultura, TV Web, a todos meu boa tarde. Senhor presidente, o projeto ora proposto nesta casa, ele simplesmente tem como ementa consultar o Poder Legislativo acerca de eventual municipalização dos anos fundamentais de ensino. Todos os municípios que estão fazendo em Minas Gerais, os prefeitos estão mandando as leis para as câmaras aprovarem ou não. Então, é uma matéria que, quando o jurídico da prefeitura orienta pelo veto, ele veta e o prefeito assina, me parece que o comportamento do jurídico, ele seria mais na questão formal, de o vereador ter ou não a competência de iniciativa. Eu vejo essa competência como concorrente, tanto do vereador quanto do prefeito. Ele não está trazendo despesa nova, o que ele está fazendo é o seguinte: se aprovar, teremos audiência pública, o que não amarra o prefeito, e teremos sim o processo de aprovação do Poder Legislativo. É uma matéria, ela é muito complexa. Hoje o Estado quer transferir, mas no artigo 5º do projeto de lei do Estado, ele fala que o incentivo financeiro ocorrerá à medida da disponibilidade financeira do Estado. Então é muito perigoso. Hoje todos aqui são favoráveis a essa análise do Legislativo. O prefeito Betinho também é favorável à não municipalização. A secretária municipal Bárbara já esteve nessa casa com o vereador Luciano. Sim, vereador. Presidente, também se manifestou negativa, contrária à municipalização. Nós aqui não estamos falando nem sim, nem não. O que nós estamos é seguindo, fazendo uma lei para que, na hipótese de o prefeito decidir ou não, passe pela aprovação do Poder Legislativo. O que todo município de Minas Gerais está fazendo. É matéria que tem necessariamente que passar pela Câmara. Por quê? Está havendo uma assunção de despesa. Mas você fala, mas assunção se o governo está dando dinheiro? De qualquer maneira, é uma assunção de despesa. Teoricamente, o governo vai mandar o dinheiro, a gente não sabe até quando, mas de qualquer maneira vai se assumir despesas. Então é matéria que tem de passar pelo Poder Legislativo, sim. E o que propôs o autor da matéria foi isso, foi que no caso de municipalização, ela haja uma consulta pública que não amarra o prefeito essa consulta, mas após essa consulta ela passe pelo Poder Legislativo. Aí sim, quem dará a palavra final com a sanção ou veto do prefeito. Então eu vejo que as razões do veto, elas foram mais técnicas no sentido, sobretudo, da iniciativa, que teria de ser do poder, exclusiva do poder executivo. Eu não vejo como exclusivo, eu vejo, como
diz, como concorrente. E não vejo amarrar também o poder executivo a nada. Volto a frisar, é uma manifestação do prefeito Betinho pela não municipalização, que é conhecido de todos. Da mesma forma, a secretária esteve nessa casa no mesmo sentido. Eu não recebi nenhuma orientação, tanto é assim que o prefeito não me procurou para fazer nenhuma orientação. Bancada, falei com os meus colegas que votariam a matéria, uma matéria, uma questão de Estado, educação, ela é impessoal, ela não tem prefeito A, prefeito B. Volto a repetir, amanhã nós podemos não estar nessa casa e também outro prefeito será, e a municipalização se mostrar ruim e ocorrer a municipalização. Então é bom que haja um filtro de discussão e de votação. Portanto, a bancada não recebeu nenhuma orientação expressa, tácita, no sentido da manutenção do veto, porque o espírito do prefeito é pela não municipalização. E as razões da Procuradoria Jurídica são mais de ordem técnica. Por isso, essa herança libera cada um, especialmente da bancada, a proferirem seus votos da maneira conforme suas convicções. Da mesma forma, eu faço. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Em discussão?
Em discussão.
Eu queria contribuir da seguinte maneira. Em relação ao veto, apesar da prefeitura, do prefeito, da secretária de educação se apresentarem na imprensa alegando que não desejam municipalizar, na verdade o veto, ele deixa entender que a prefeitura tem intenção sim de municipalizar. Inclusive utiliza até da argumentação do Estado nessa questão. E aqui, né, no veto, a prefeitura até utiliza o seguinte argumento, que o projeto em questão retira do poder público a decisão quanto à municipalização ou não, a partir de dados técnicos e objetivos, pois evidentemente anuir ou não quanto à municipalização e eventuais benefícios à comunidade escolar será feita a partir de levantamentos com profissionais do município, tudo apoiado em critérios objetivos. E uma consulta pública poderia trazer a chamada politização da municipalização, que evidentemente não é o recomendável. Continua. Condicionar a decisão quanto à municipalização a consultas públicas, evidentemente que subtrai do poder público municipal, dentro das suas prerrogativas constitucionais, de decidir sobre políticas públicas relacionadas à educação. E aqui ele até cita, por exemplo, se a decisão da comunidade se daria por questões técnicas ou por ideais pessoais, motivadas inclusive pelo conteúdo emocional, dando a entender que o educador, se for consultado, ele não vai adotar critérios objetivos e científicos, o que até ofende a classe dos educadores, porque a educação chamada para discutir essa questão, ela não vai contaminar o projeto em questão, mas infelizmente é isso que está escrito no veto. O projeto só tem o objetivo de garantir que os educadores sejam ouvidos, todos os profissionais de educação sejam ouvidos, além desta casa receber uma audiência pública e também o colegiado escolar. Vereador Keilon, a ideia do governo do Estado é não ouvir as câmaras. No próprio projeto de lei do Estado, ele não cita as câmaras. O governo do Estado tem o objetivo de municipalizar somente numa relação entre governo do Estado e governo municipal. Se os municípios alterarem o orçamento e colocarem a municipalização, não necessariamente a municipalização em si vai passar pela Câmara. Então, esse projeto ele é importante porque, se o prefeito quiser, ele não passa a municipalização pela Câmara. E aí, esse projeto garante essa democracia, porque a própria Constituição impõe que decisões relacionadas à educação precisam respeitar a gestão democrática, ou seja, a democracia precisa ser pautada como princípio no âmbito das decisões sobre a democracia. No mais, eu quero falar um pouco sobre isso no momento de Tribuna Livre. As educadoras, os educadores vieram esta casa, o Sindiúte também defendendo a municipalização, e é importante que esse projeto seja aprovado para que a educação seja protegida na cidade. A municipalização ela é muito ruim, porque ela aumenta muito a despesa do município e a Prefeitura de Santos Dumont não teria essas condições. O Estado gasta em Santos Dumont só em educação 6 milhões. E o governo do Estado também, ele oferece aos municípios algum recurso, só que esse recurso acaba. E depois, quem vai cuidar dessas escolas? Então, esse projeto, como nós já discutimos aqui inúmeras vezes, ele tem o objetivo de só contribuir e proteger as escolas estaduais contra as investidas de quem deseja municipalizar.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloca em votação o veto ao projeto de lei número 14/2021, substitutivo. Aqueles que concordarem com o veto, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Veto rejeitado. Justificativo de voto.
Senhor presidente, a justificativa de voto fica consignada na esteira do que foi a discussão, nossas palavras relativamente à discussão do projeto. Há aqui uma uníssona integração da bancada com o governo, até dos vereadores que não compõem a bancada, há sempre uma colaboração muito boa, harmonia na casa, todos estão uníssonos, mas essa realmente era uma pauta pauta que, em sendo amanhã colocada, ela tem necessariamente que passar pela aprovação, vejo, do Poder Legislativo. Vejo também nesse mesmo sentido, não há uma dissonância da bancada, uma vez que o próprio prefeito é contrário, a secretária de Educação é contrária. Vejo mais uma questão técnica do parecer pelo veto. Que fique consignada, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, a derrubada do veto, que era justificativa do meu voto. O prefeito Betim, ele é totalmente contra a municipalização. A secretária de Educação esteve nessa casa com a Vossa Excelência, senhor presidente Luciano Gomes, conversou a respeito da municipalização. Ela também se posicionou ao contrário à municipalização que o governo do estado quer. É ruim para a educação. E o que o vereador propôs, esse projeto de lei, ele deixa a gente, com a derrubada desse veto, a Câmara Municipal, ela fica com mais uma responsabilidade da vinda de um futuro projeto, de um futuro governo, desse mesmo governo, mandando um projeto para casa, para a cidade de Santo Simão, para fazer a municipalização. Esse projeto tem que passar pela Câmara Municipal. Isso traz mais segurança para a população de Santos Dumont, para os professores e, no geral, os educadores, servidores públicos e, no geral, porque, além do prefeito, tem mais 13 vereadores para poder analisar o projeto, um possível projeto vindo do governo do estado para Santos Dumont. Então, a Câmara tem autonomia agora para poder, esse projeto tem que passar pela Câmara. Isso é muito importante. Eu acho que os vereadores estão todos de parabéns por votar nesse projeto, né? E esse projeto, com certeza, dá um respeito maior até para o próprio prefeito. Ele vai ter um respeito maior, porque quando se trata o estado, se tratar com o prefeito, mas tem que tratar com a Câmara Municipal também. Então a Câmara é um poder legislativo que agora, quando o estado tiver que conversar, vai ter que conversar com a gente também aqui, antes do projeto ser aprovado, que esse projeto nunca foi bom, nunca será bom para o estado de Minas Gerais. Só será bom para o governo, mas para os profissionais da educação, com certeza esse projeto não é bom. Então minha justificativa de voto é essa, senhor presidente.
Justificativa de voto?
Eu gostaria só de agradecer aos vereadores pela votação unânime. A partir de agora, se houver interesse em municipalizar, a prefeitura terá que comprovar a capacidade orçamentária, terá que fazer audiência pública, terá que ouvir os educadores. Eu acho que essa lei é muito importante. Espero que os municípios também façam essas leis por todo o estado, para que não haja municipalização da noite para o dia. E como eu já falei e repito sempre, o estado tem maior capacidade de pagar um salário melhor. O salário do professor, do educador, no estado, é maior do que o dos municípios. Isso também tem que ser levado em conta. O estado consegue pagar plano de saúde, o município não consegue. E o governo do estado não menciona esses fatos quando discute a municipalização. Então, a gente garantir maior discussão nesse assunto, se caso vier a acontecer na cidade, é uma medida acertada. Então, agradeço aos vereadores por essa posição.
Justificativo de voto. Em única votação, em bloco, projeto de decreto legislativo número 15/2021 ao 27/2021, que concede a honraria moção de aplausos aos que especificam e conformidade com a indicação de cada vereador. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, projetos de decreto legislativo de números 15 ao 27 de 2021, que tratam da concessão da honraria moção de aplausos desta Câmara Municipal. Em seguimento, trata-se de projetos de decretos legislativos de autoria privada do presidente da mesa diretora, vereador Luciano Gomes, que concedem a honraria do Legislativo Municipal moção de aplausos com as seguintes emendas. Projeto de decreto legislativo número 15/2021 concede a moção de aplauso ao senhor Otávio Correia Guimarães. Projeto de decreto legislativo número 16/2021 concede a moção de aplausos à Associação Cão Comunitário. Projeto de decreto legislativo número 17/2021 concede a moção de aplauso ao senhor Evalange Cristina de Assis. Projeto de decreto legislativo número 18/2021 concede a moção de aplausos a Cabo Polícia Militar de Santos Dumont, senhora Kissi de Paula Andrade. Projeto de decreto legislativo número 19/2021 concede a moção de aplausos a Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Projeto de decreto legislativo número 20/2021 concede a moção de aplausos a agências de cooperação intermunicipal em saúde Pé da Serra. Projeto de decreto legislativo número 21/2021 concede a moção de aplausos à senhora Jurema de Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 22/2021 concede a moção de aplausos aplausos ao terceiro sargento da Polícia Militar, senhor Reinaldo José dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 23/2021 concede a moção de aplausos ao senhor Jurandir de Souza. Projeto de decreto legislativo número 24/2021 concede a moção de aplausos ao senhor Vicente de Paula dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 25/2021 concede a moção de aplausos à senhora Lúcia Pereira da Costa. Projeto de lei decreto legislativo número 26/2021 concede a moção de aplausos à senhora Deliana da Luz Vieira Silva. Projeto de decreto legislativo número 27/2021 concede a moção de aplausos à Tailândia Maria de Freita Leites. Os mencionados projetos têm por finalidade homenagear pessoas físicas ou jurídicas, indicadas pelos respectivos vereadores que, de alguma forma, contribuíram significativamente com o desenvolvimento do Legislativo ou do município de Santos Dumont, termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Com isso, vale ressaltar que são justas as homenagens àqueles que contribuíram com relevantes serviços prestados. Acrescenta-se que as proporções cumprem os requisitos legais e regimentais para sua apresentação e votação, e não possuem vício de iniciativa por se tratar de matéria de competência restrita ao Legislativo, visto que não se encontram elencadas nas hipóteses do artigo 55 da Lei Orgânica do Município e estão em sintonia com o que dispõe o artigo 177 e seguintes do Regimento Interno. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, os projetos encontram-se aptos à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Coloque em discussão os projetos de decreto legislativo nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão.
Em discussão, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Hospital Misericórdia de Santos Dumont, que eu escolhi para receber a moção de aplauso, porque nesse período que a gente está passando de pandemia, foi uma forma que eu encontrei de homenagear a todos os funcionários do hospital, desde lá aquele que trabalha nos serviços gerais, aqueles que trabalham no refeitório, na lavanderia, os enfermeiros, a segurança, os técnicos de enfermagem, todo o corpo clínico, que a gente sabe que eles estão enfrentando uma guerra, estão numa guerra contra a pandemia, tem mais de um ano, praticamente um ano e meio desse jeito. Então foi uma maneira que eu encontrei de reconhecer o trabalho de todos os funcionários do hospital, destinando a eles a minha moção de aplauso. Era só isso, senhor presidente.
Presidente, eu gostaria também de falar do meu homenageado. Meu homenageado é o Otávio, ali da pastelaria. É um empresário, um grande gerador de emprego na nossa cidade, gera bastante emprego na cidade. É um religioso, grande líder aí da igreja São Miguel e Almas. É uma pessoa do bem. Eu achei muito importante fazer uma homenagem também para o Otávio, que também que é um grande amigo também. Então, minha homenagem será feita para o Otávio, ali da rua Prefeito José Maria Pitela, conhecido como Rua do Correio, a pastelaria Arco-Íris.
A minha moção, eu relativamente à CISPES, uma agência de cooperação em saúde, conhecida por todos, que vem ajudando muito a saúde do povo de Santos Dumont, de toda a região, e até, além de Minas Gerais, Levi Gasparian, no estado do Rio aqui, é integrante da CISPES, é um modelo de saúde que deu certo, um exemplo para o Brasil. Eu gostaria de ter a consideração de vossas excelências na aprovação dessa instituição. Muito obrigado.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco os mesmos em votação em bloco. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados, os discordados fiquem em pé. Projeto de decreto legislativo aprovado. Justificativo de voto. Não havendo, ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18069 ao 18069. 0071. Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13109 e 13110. José Abud Neto, requerimento número 17028. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55075. Sebastião Antônio da Silva, requerimentos número 36043 e 36044. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23060 ao 23063. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de votos.
Senhor presidente.
Sim, vereador.
Só um pela ordem.
Pela ordem.
No meu requerimento, eu solicitei que a gente marcasse, pelo menos estimasse o dia que a gente pode convidar a Emater para vir até a nossa casa prestar uns esclarecimentos para os vereadores. Então,
a gente vai marcar e entra em contato com os vereadores, marcando o dia certinho.
A mim está bem, assim.
Está bem,
tranquilo.
Momento Tribuna Livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogar por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador José Abud.
Boa noite a todos.
Boa
mais
noite.
Uma vez, senhor presidente. Eu tenho um único assunto a tratar hoje, é que eu queria fazer um reconhecimento público à empresa metalgráfica Palmira, que amanhã, dia 5/10, ela completa 97 anos de existência. Uma empresa criada em 5 de outubro de 1924, tinha como um dos proprietários o senhor Pedro Ladeira, e que ela sobrevive e trabalha engrandecendo a nossa cidade há 97 anos. É uma empresa familiar que começou com o senhor Pedro Ladeira, mais alguns amigos, depois passou pelo senhor Antônio Ladeira. Por enquanto ela ainda está com o senhor Pedro Ladeira e com a Tereza Ladeira, mas eles já estão indo para a quarta geração. Já tem o Felipe, tem o Douglas e tem a Sâmia, que são descendentes do senhor Antônio Ladeira, que estão assumindo a empresa. Empresa, no nosso país tão difícil, né? País tão difícil de se ter uma empresa mesmo, registrada, uma coisa tem que pagar os seus impostos, que tem que ter toda a documentação de funcionamento. Uma empresa perdurar por 97 anos é motivo de orgulho e de reconhecimento público. Quantas famílias criaram seus filhos, né? E aposentaram lá trabalhando nesta empresa. Então, eu gostaria de usar o meu momento de tribunalia para fazer esse reconhecimento público à família do senhor Antônio Ladeira, a todos os funcionários, a todos os colaboradores da empresa que nesses 97 anos de existência prestaram seus serviços e tiveram suas recompensas financeiras trabalhando e aí se aposentando, estudando seus filhos e criando suas famílias. Fica aqui o meu reconhecimento a todos eles.
Vereador Altamir.
Cumprimentar o João Batista da Rádio Cultura, um grande amigo aí, um grande locutor da nossa cidade. Cumprimentar o Gilberto aí do jornal Mensagem e Portal 14B, Tchãozinho do Formoso. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont. Meu bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui hoje pedir também que novamente a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da cidade de Santos Dumont, que ela possa fazer a limpeza lá do córrego do Ouro. É o córregozinho que passa lá do Córrego do Ouro lá. Os moradores têm cobrado muito, tenho certeza têm cobrado também do vereador Tim, do vereador Felipe que mora lá, o Luciano, né? Que mora lá, o Nilton, a questão da limpeza do córrego. E nós temos cobrado, né? Nós temos cobrado o secretário de obras, nós temos cobrado da prefeitura e gostaria que a prefeitura pudesse fazer a limpeza lá o mais rápido possível, a questão da limpeza do Córrego do Ouro, porque está uma vergonha a questão do rio, do córrego que corta, que deságua lá na Ponte Preta. Senhor presidente, e hoje também a questão da Copasa, ela dizem que esse aumento absurdo que teve na conta de água aí, pagando essa taxa de esgoto, e você observa que lá no Córrego do Ouro, e não só lá em vários bairros, mas todo esgoto que se colhe das casas lá do Córrego do Ouro, ele deságua no córrego sem nenhuma canalização, ele vai correndo rio abaixo até chegar na Ponte Preta, que hoje lá, futuramente aí, com certeza hoje a Prefeitura e a Secretaria de Turismo vai poder usar lá na Ponte Preta como um ponto de lazer, ponto de turismo, e esse esgoto sendo jogado lá na Ponte Preta, e hoje a Prefeitura não tem feito nem a limpeza que é preciso ser feita no córrego lá. Então vou deixar aqui o pedido que a Secretaria de Obras possa fazer urgente essa limpeza. E também a questão da Copasa, eu tive aí com a moradora lá do bairro da Glória, e no dia que a reunião, que nós tivemos uma reunião com o prefeito Betim, junto com o vereador Valdir, a gente pediu o prefeito ligou para a Vilma na hora, e eu acho que valeu, vereador, porque tem uma semana que os moradores do loteamento Amaral falou que não está faltando água. Antes não tinha como, agora tem uma semana que não falta água. Já é um bom sinal, provavelmente deve ter mexido nas bombas, colocado bomba nova, alguma coisa fez. Então quero agradecer aqui o prefeito Betim por ter ligado para a Vilma naquele momento, que é a diretora da Copasa hoje, que provavelmente a bronca valeu, que hoje os moradores estão tendo água lá no bairro da Glória. Tomara que continue, tomara que a semana que vem eles não voltem a reclamar novamente que está faltando água, que é vergonhoso, além de pagar essa taxa caríssima que ninguém está aguentando pagar, as pessoas carentes principalmente, as pessoas que mais dificuldade têm, não está fácil para nós pagar, não está fácil para ninguém pagar não. E faltando água também, então isso é uma vergonha. Então quero parabenizar o prefeito por ter tomado essa atitude, ter ligado para a Vilma e ter resolvido, até no momento amenizado a situação, não questão resolveu, mas amenizou a situação daqueles moradores lá. Eu quero agradecer mais uma vez aí a Secretaria de Transporte, que ali na subida da Carbureto ali, ela fez a sinalização e ficou muito bom a sinalização do trânsito. Quando você passa os sales aqui, subindo pelo restaurante, subindo a Carbureto, quando você chega ali agora, tem a escrita no chão lá, tá? Dê preferência para você deslocar pela CBCC, pela Rua Zé Belmiro. Então ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, vários lugares foi feita aquelas faixas zebradas, também que ajudou bastante o trânsito. Então a gente observa que o trânsito no bairro Nossa Senhora Aparecida está fluindo melhor, o trânsito está indo melhor. Então as outras atitudes precisam ser tomadas em outro bairro que eu fiz o requerimento, que eu cobrei, e essa semana ainda conversei com o secretário Paulo do transporte, a questão do bairro da Glória, os ônibus grandes, eu já trabalhei com ônibus muitos anos, a questão muito difícil é para você chegar até o ponto final do bairro da Glória. Então precisa colocar as faixas zebradas também lá no bairro da Glória, para que os ônibus grandes e os carros pequenos consigam deslocar pelo lado direito e dê preferência para o ônibus passar. Então com essas faixas zebradas, com certeza irá ajudar muito. O Paulinho falou para mim que vai fazer essas faixas zebradas, não marcou data, mas dizer que logo em seguida irá começar a fazer essas faixas zebradas também no bairro da Glória. Então desde já aqui eu agradeço a Secretaria de Transporte por estar atuando de uma forma correta para melhorar o trânsito da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu bom dia para quem nos vai ouvir pela Rádio Cultura. Nós estamos agora entrando num período de chuvas. Eu até me surpreendi. Eu imaginei que na segunda quinzena de outubro nós teríamos as chuvas intensificadas, mas elas nos pegaram de surpresa, né, vereador Tchonzinho? O que já nos leva a uma preocupação maior com as estradas rurais na questão do encascalhamento. Nós agradecemos o trabalho de patrulhamento que vem sendo feito, mas realmente ele começou tarde, há que se reconhecer isso. Teria iniciado ali na segunda quinzena de abril, alguma coisa foi feita, mas não o ideal. Agora nós chamamos a atenção do Poder Executivo para o encascalhamento. Nós temos que agora, de outubro a março, termos uma capacidade de resposta rápida para muitos eventos. Nós não teremos tempo agora de muito manutenção, conservação que demande tempo, mas nós infelizmente é o que tudo indica, se as chuvas vierem como estão vindo, nós vamos ter que ter uma boa capacidade de resposta para não haver interdição do tráfego nas vias rurais de nosso município, das estradas municipais. Eu já conseguindo nesta fala para que o executivo, através da secretaria responsável, obras e agricultura, fique alerta quanto a essa situação. Nós tivemos na última semana a manifestação da MRS, juntamente com a prefeitura, para a revitalização da travessia da Vila Esperança. A empresa vai entrar com um projeto, convênio com a prefeitura, revitalização, emborrachamento, iluminação, colocação de câmeras, o que vai ser de muita utilidade para aquela população, a revitalização urbana daquele ponto em especial. Com esse começo da chuva também, um alerta que eu faço, são moradores que já vêm nos pedindo a questão do São José Operário, parece que já tivemos alagamentos esse fim de semana. Eu oficiei ao DR, que é responsável pela
via. Me parece que há uma necessidade do departamento fazer uma galeria, porque nós temos o riacho que corta o São José e as águas pluviais, atravessando a rodovia sob manilhas de 40. É inadmissível. Nós temos que ter pelo menos duas galerias ali, ou uma boa galeria. Eu já intervi nesse sentido. Há uma responsabilidade do Estado aí, sobretudo do Departamento de Estradas de Rodagem. Da mesma forma, vereadora Sandra, a rua Armindo Carlos de Menezes, frente ao posto 747, também ali na Bica da Rainha, somente um caminhão de cascalho já resolve o trecho de subida daquela rua, pelo menos para esse período, também para que favoreça o tráfego daqueles moradores, bem como dos veículos de serviço, ambulância, entrega e outros. Também é uma demanda daquele povo. Eu peço aos secretários das pastas que deem atenção também para aquela comunidade. Utilizando esse momento de tribuna livre também, eu volto a mencionar a questão da harmonia que tivemos em discutir o veto em questão, a apreciação, o esclarecimento das coisas. Houve já uma manifestação a essa casa por parte, e no dia 28 de maio, da secretária Bárbara, o vereador Tião acabou de me apresentar aqui, comunicando já que desde o primeiro ano do governo Betim, teria sido procurado por representante da 18ª Superintendência Regional de Ensino, e o município teria se negado, não teria concordado hora nenhuma com a questão da municipalização. Isso mostra que a casa está em sintonia, não só com o executivo, mas com um tema importante que realmente demanda uma análise complexa. Na questão de moção de aplausos, eu menciono aqui a CISPES pelo trabalho que já é conhecido por todos, também agora por ter o primeiro braço, a primeira filial aqui no nosso município também, que vai contribuir ainda mais para o atendimento de nossa população com possibilidade de ampliação de serviço. Eu agradeço a aprovação e a colaboração de vossas excelências nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. E a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, o motivo que nos traz hoje à tribuna livre é para pedir, eu vou falar ao representante aqui, né, do executivo, o senhor Keilon, porque nós estamos, isso deve estar acontecendo com todos os vereadores, andando na rua, recebendo pelo WhatsApp, as pessoas perguntando sobre a questão da Copasa, desse aumento que teve de mais de 70% nas contas. Algumas pessoas estão falando que vão deixar de pagar a água, porque foi um aumento abusivo que teve, sem nenhuma explicação, as pessoas não sabem. O que eu gostaria de pedir a essa casa, que todos os vereadores acho que já interviu, né, nesse sentido, já teve alguma palavra sobre isso, mas nem todas as pessoas têm acesso àquilo que nós vereadores estamos fazendo. Seria muito importante se às vezes o executivo, ele pudesse dar uma entrevista, às vezes na Rádio Cultura, na própria Rádio Cultura, dando uma explicação para a comunidade sobre essa questão da Copasa, desse aumento. Por que eu falo o executivo? Porque eu acho que esse poder está na mão dele. O que nós podemos fazer, nós já fizemos, pedimos para conversar com a Copasa, procuramos saber a informação, o que está acontecendo. E assim, a população ela está sem saber. Alguns não sabem por que teve esse aumento de mais de 70%. Né? E a gente sabe que isso foi uma questão unificada, né, do Estado para todas as cidades de Minas Gerais, pelo que eu vi, que a SAI colocou essa contribuição maior. Mas isso caiu assim e a pessoa tem um aumento agora de 70%, mais de 70%. Então eu acho que seria importante, né, o executivo dar uma explicação para a população o que está acontecendo e até uma orientação, porque muitas pessoas têm falado que vai deixar de pagar a Copasa. E assim, para estar explicando. Outra questão que eu gostaria de falar é uma questão que nós já estamos vindo cobrando há muito tempo, a questão da limpeza dos rios, que a gente sabe que parece que essa semana, né, que vai ter a licitação da empresa que vai ganhar, mas isso já está chegando atrasado. Com essa chuva que nós já tivemos aí essa semana, houve, como foi falado aqui, um alagamento lá no final do bairro da Glória, onde as pessoas já procuraram a gente também. A gente pede que haja agilidade nisso aí, porque faltou, como o vereador disse aí, um pouquinho de planejamento, né? O vereador Sebastião sempre fala isso, faltou um pouquinho de planejamento, assim como cascalhamento também. Lá na Samambaia, eles passaram a patrulha lá e já está tendo problema, os carros escorregando demais, porque era muita poeira e agora com a chuva, muito barro, não tem cascalho. Então a gente pede uma atenção aí ao executivo nesse sentido de estar providenciando essas questões aí. A outra questão, eu queria falar sobre o meu requerimento, que alguns vereadores já fizeram esse requerimento pedindo a reconstrução do ponto de ônibus ali em frente o 14 Bis, o Hotel 14 Bis, né, indo para Águas Praiadas. E em conversa com o Oscar, ele disse que precisa de uma autorização do DENIT, que precisa deles, eles precisam autorizar ou até mesmo fazer. Mas é que na primeira vez é para a gente mandar pedindo essa, que eles possam reconstruir, nós estamos mandando isso. Caso eles dêem uma resposta positiva ou negativa, aí ele se comprometeu e a gente está pedindo a ele autorização, porque mesmo assim a prefeitura não pode ir lá e fazer um ponto de ônibus, porque ali é uma BR. Então tem que ter essa autorização do DENIT. Então nós estamos aí cobrando, que nós estivemos com os moradores ali da Água Espraiada, e aquele ponto de ônibus faz muita falta para eles. Eles ficam ali esperando ônibus debaixo de chuva e debaixo de sol. Então essas nossas reivindicações, eu queria pedir mais uma vez ao vereador que possa pedir, eu acho que a Rádio Cultura ou uma entrevista, às vezes num desses jornais, explicando o motivo pelo qual a Copasa está tendo esse aumento aí, e um posicionamento, o que a prefeitura às vezes pretende fazer para estar ajudando a população de Santos Dumont.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Todos os vereadores, uma boa noite. Um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o senhor Oscar Toledo, a Secretaria de Obras, por me atender, pela atenção que ele me deu. A gente esteve conversando lá e, graças a Deus, eu acho que as coisas vão começar a fluir. Então, por isso que eu gostaria de agradecer a ele por me receber e receber bem. Eu gostaria também de estar agradecendo aqui o pastor Charles Santos pela presença dele aqui nesta casa para receber a medalha senador José Vieira Marques, né? Homenagem feita à Igreja Universal de Santos Dumont. Ele que esteve aqui presente para estar recebendo esta medalha. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar todos os vereadores pela escolha dos nomes e das instituições que foram homenageadas nesta casa com esta medalha José Vieira Marques. Todos, com certeza, fizeram ótimas escolhas, essas instituições, esses nomes, é por mérito mesmo que receberam esta homenagem. E gostaria também de parabenizar os funcionários desta casa pela organização, né? Fizeram uma excelente organização, ficou muito bom aqui a sonoridade. Queria parabenizar eles também. O presidente, é só isso.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
A qual cumprimento todos os vereadores e a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. Primeiro, senhor presidente, eu queria parabenizar todos nós vereadores, mesmo porque eu acho que é muito poucos que sabem que dia 1º de outubro é dia do vereador. Nós sabemos a luta que é ser vereador. Depois eu gostaria de falar sobre a questão do ponto de ônibus também, que o Tião falou lá da Santo Antônio, do Zé Carlos de Paulo, que eles interditaram até o ponto de ônibus, mas está na hora. São coisas que é imprescindível. Derrubou, bateu, tem que arrumar. É coisa fácil de fazer. Assim como esse ponto de ônibus lá na entrada da Águas Paiadas, essa coisa de comunicar, 040, lá já tinha um ponto de ônibus. São coisas que tem que fazer. A 040 não vai incomodar. Então são coisas que, infelizmente, não se pode postergar umas coisas assim. São coisas fáceis de fazer e que ninguém vai atrapalhar a vida de ninguém. É só querer fazer. Com relação às estradas rurais, eu cansei de falar e volto a deixar isso registrado, que não era hora de mexer. Eu tenho recebido várias ligações da zona rural com problemas de caminhões de leite, com problemas de carro agarrando. Cansei de falar, não é momento de passar patrol, faça tapa buraco, mas passar as patrol e aí é problema mesmo. É coisa que era para ter feito com certeza em abril. Bom, a escolha foi essa de fazer agora aguenta as consequências. Com relação à limpeza dos rios, também já era para estar pronto. Nós vamos ter problema porque agora abre licitação, daí tem 15 dias, a gente sabe como é que é o processo, para entrar com recurso, daí vai talvez começar depois de outubro, depois quase no final, princípio. São coisas que esse governo sabe, porque já tem experiência própria e poderia ter evitado. São coisas previsíveis que vão acontecer. Também, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado, todo mundo sabe, que já há talvez uns 2 meses, quem participou da reunião de uma emenda do senador Rodrigo Pacheco para o Hospital de São João de 3 milhões, já havia uma pré-conversa com o prefeito com relação ao apoio ao ex-deputado federal Luiz Fernando. E ele disse que ia pensar, ia fazer uma coisa bem acertada. E hoje foi feito na prefeitura uma reunião entre ele e o ex-deputado Luiz Fernando, que eu acho que foi muito acertado de sua parte. Eu queria parabenizar, e inteligente, porque é uma pessoa que teve seus 7 mandatos a deputado, estado, é uma pessoa que tem muita chance de entrar, é uma pessoa que pode ajudar e continua ajudando a Santos Dumont com recursos através do senador Rodrigo Pacheco. Ele fez um pronunciamento público com a imprensa, com alguns vereadores, com a maior parte do seu secretariado, de não abrir mão de apoiar o ex-deputado federal Luiz Fernando. Então fica aqui o nosso parabéns pela sua atitude em prol de Santos Dumont, porque não está fazendo em prol, é uma pessoa que está vendo o que é melhor para Santos Dumont. Então fica aqui também, eu deixo esse registro aqui, porque eu achei importantíssimo para a cidade de Santos Dumont. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente Terino Altamir, ao secretário. Boa noite aos amigos vereadores, vereadora. E um bom dia às pessoas que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A minha conversa é a respeito sobre São José Operário, que eu já tive uma conversa com o Zeluz, com o secretário, que era para ter feito essa manutenção lá antes, principalmente na Rua Maestro Patrocínio, porque lá todo ano dá problema de alagação. Então, já que é competência do Estado, mas não está fazendo, vão lá, o DENIT, né? Vão lá, a Prefeitura, e ameniza as coisas para as pessoas lá. Porque vai acontecer a mesma coisa de novo, infelizmente. Então, eu estou cobrando ao secretário competente que possa fazer urgente lá na localidade de São José Operário, porque as pessoas todo ano sofrem com esse problema, é todo ano. A dona me relatou, Valdir, eu perco as minhas coisas todo ano. Todo ano a gente perde as coisas. E as chuvas já chegaram, as chuvas já estão aí. É muito triste. Eu, por ser um morador de lá, eu vejo a dificuldade que está acontecendo. Eu estou aqui, desde quando eu voltei a ser vereador, pedindo para desentupir bueiro São José Operário. Lá perto da casa de São José, precisa fazer lá a manutenção, que lá enche de água e lama. Na Maestro Patrocínio, a água invade a casa daquelas pessoas lá, que perdem tudo. Então, a gente está sempre aqui, não só eu, como vários vereadores também, olham por lá também. Eu sei que muitos vereadores aqui também pedem para auxiliar lá. O Tim teve fazendo um trabalho lá no São José Operário. As pessoas também pediram apoio a ele. Então, a gente está aqui solicitando urgentemente. Não é esperar licitação de limpeza de rio, não. Arruma um jeito de lá limpar isso lá, porque não dá para esperar. As chuvas já chegaram.
É, com relação a 499, nós, o ano passado, inclusive teve até, eles chamaram a imprensa, fizeram a paralisação na 499. Lá, infelizmente, a prefeitura já tinha intentuado junto ao Departamento de Estrada de Rodagem, porque lá é uma estrada estadual. E lá tem que fazer essa intervenção, tem que fazer uma galeria urgentemente, porque a água que desce toda lá, ela não suporta naquelas marinas que estão lá. Eu somo as suas palavras, eu acho que o governo municipal tem que procurar o DR para que lá tome uma atitude mais rápida. Já era para ter tomado, porque agora como é que vai fazer? Fazer paliativo? E aí, é aquilo que eu falei, o ano passado, pessoas desacatando a gente, e com razão, porque já não tem. Quando tem alguma coisa, ainda vai perder ainda? Então, eu acho um absurdo. Então, nós, homens públicos, temos que fazer a prevenção, não depois que as pessoas perderam, não depois que tudo já se deu, para poder tomar as atitudes.
É, estamos aqui, ó, novamente, falando sobre os problemas da São José Operário, que todo ano tem problemas. Então, gostaríamos de que o Executivo, junto com a Secretaria competente, tentasse resolver o problema lá com urgência. A chuva já chegou, vão aumentar o número de chuvas, a capacidade lá não aguenta a quantidade de água que desce naqueles morros ali. Então, há necessidade de urgência para que possa ajudar a comunidade São José Operário, principalmente na Rua Maestro Patrocínio e na Estrada da Solidariedade. A gente pede, por quê? Tudo entupido, o asfalto já foi embora, já quebrou tudo. Então, não tem como a água seguir a sua rota, porque não foi feito a manutenção necessária para o local. É uma coisa que nos deixa triste, porque pessoas acabam sofrendo todo ano a mesma coisa. Então, passou a chuva, se esquece que não está chovendo. Chegou a chuva, aí se lembra que teria que ter feito e não foi feito. Então, é muito triste.
Sobre a situação da BR-499, ela realmente é uma rodovia federal, mas existe uma medida provisória antiga que se transformou em lei, passando a responsabilidade da administração da BR-499 para o governo do estado. Então, quem administra a BR-499 é o governo do estado. E aqui no caso nosso, em Juiz de Fora, tem o DR, que tem o escritório regional, que deve ser demandado nessas questões. Além disso, lá na região de São José Operário, a Copasa tem ciência, inclusive eu já conversei com alguns funcionários da Copasa, eles sabem que ali precisam fazer uma obra, porque não está dando vazão à captação de esgoto. Então eles têm que trocar todo o encanamento ali, fazer uma obra grande, só que a gente sabe como a Copasa funciona. Então, assim, a Copasa tem ciência, porque a Copasa vai lá, desentope, no outro dia entope. Por isso que sempre dá problema ali naquela região, porque a Copasa tem que fazer uma obra ali significativa de captação do esgoto. Então nós temos dois problemas aí que envolvem o governo do estado, tanto a BR-499 na questão da captação da água, quanto a Copasa, que é uma sociedade de economia mista, que o maior acionista é o governo do estado, que tem responsabilidade nessa questão também.
Então a gente pede ao governo que tome a providência o mais rápido possível. Essa semana também eu ainda vou na prefeitura procurar o Zé Lúcio, os secretários, os responsáveis, que possa agilizar o mais rápido possível para a comunidade de São José Operário. Hoje também estive na prefeitura conversando com o Zé Lúcio a respeito do muro da Igreja da Glória, que caiu, já vai para quase 2 anos ou mais de 2 anos, nada foi tomado de providência. Começou as chuvas, vai cair mais ainda. Na hora que começar a afetar a igreja, que vai começar a aparecer rachaduras, vai começar a complicar a situação lá da própria igreja e dos moradores que moram na rua de baixo também. Que aquilo vai descendo, cara. O muro vai descer, já tá rachando. Então, conversei com o Zé Lúcio hoje sobre o muro de contenção lá da Igreja Nossa Senhora da Glória e ele ficou de tomar um posicionamento junto ao Oscar. Só que eu falei que já tem mais de 1 ano que esse problema tá lá e vai começar a afetar a igreja. Então, as coisas estão se complicando cada vez mais. A chuva chegou. Como é que você vai mexer com o muro daquele nesse momento de chuva? É complicado. Então, a gente pede também ao executivo, que a gente também já veio, a gente já enviou ofício, já fiz requerimento a respeito desse muro lá da Igreja da Glória. Então, nós estamos aqui mostrando o problema para o responsável, para o secretário. Estamos trazendo aqui, ó, o problema está ali, ó, precisa de solução. A gente está aqui cobrando ao responsável, a pessoa competente, que possa realizar a contenção desse muro, que possa melhorar a qualidade de vida da comunidade São José Operário e que possamos amenizar os problemas dessas pessoas, porque as coisas estão se complicando. A chuva chegou e cada dia mais as coisas vão ficando pior.
Vereador Tiozinho de Formoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, todos os colegas vereadores, a todos os funcionários, a todos que vão nos assistir pela TV Web e nos ouvir pela Rádio Cultura. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a todos os vereadores, porque é bonito e a gente sabe que a nossa luta é em comum para a nossa cidade. Todos nós pedimos pela nossa cidade inteira. Você vê a vereadora Sandra Cabral falando do ponto de ônibus, onde eu já havia pedido, mas é ela e outros vereadores a mais. Uma vez o pedido da vereadora Sandra, reforçar, Keilo, você líder do prefeito, que tem que ser reconstruído o ponto de ônibus com urgência, tanto lá, como na saída das Peroba, quanto no trevo do Irani, e na questão desse ponto de ônibus aí, da entrada da Barra Águas Praiada, que se possa fazer ele com recuo, porque na oportunidade já faz direito, porque os ônibus param na pista de rolamento. Graças ao bom Deus, até hoje nunca aconteceu, que nunca há de acontecer, mas vão tentando ir fazendo melhor, né? Uma vez que vai fazer, que se faça direito o ponto de ônibus lá, que se faça com recuo, já que tem que entrar com a via 040, com o DENIT, que já se peça para que se faça bem feito. Igual eu falei que a nossa luta é em comum de todos, né? Eu fico feliz de ver o Altamir pedir pelo Formoso, eu fico feliz, porque a luta é de todo mundo. O Formoso é nosso, Santos Dumont é nosso, o bairro da Glória é nosso, todos os bairros somos nossos, é dever nosso, e eu tenho certeza que cada um de nós pede, porque nós somos conhecedores dos problemas da nossa cidade. Quem dera que nós tivéssemos o poder de consertar, de fazer. É onde eu falo planejamento. Uma limpeza do Ribeirão é falta de planejamento, porque as chuvas, elas têm as datas certas de caírem. Aí tem que fazer uma licitação depois que a chuva já começou a cair. Cascalhamento. Flavinho pede pelos Araçá, eu peço pelos Araçá e outros pedem pelos Araçá. A luta é em comum de todos nós. Cascalhamento. Eu falei ainda, vai fazer uma licitação para pegar cascalho na Selome e tal para levar pro Parque Exposição. Outro problema. Tem que ser distribuído em ponto estratégico da cidade. Vai diminuir trabalho. Nós já não temos maquinário nem caminhão. E assim, então é coisas assim que falta planejamento, falta um pouquinho mais de empenho do executivo.
Só para completar o que o vereador está falando com relação ao ponto de ônibus da Nossa Senhora do Guadalupe ali no bairro Águas Praiada, é que eu tive com o Oscar juntamente com um morador lá ali da localidade. E o Oscar disse que precisa dessa autorização, apesar de, como o vereador disse, que não precisa de autorização, pode fazer que já existia, mas a gente está seguindo a ordem que eles estão pedindo, porque o vereador já fez essa solicitação e ainda não foi feito o ponto de ônibus lá. Então, por isso nós mandamos, né, esse pedido. Vamos aguardar o que eles vão responder, porque o Oscar diz que, dependendo da resposta, a prefeitura vai estar fazendo o ponto de ônibus lá. É só para completar, eu concordo com o vereador, todos os requerimentos aqui, praticamente todos os vereadores já foram feitos. Isso mostra a união que os vereadores estão pedindo, o outro vai e cobra novamente. Uma hora nós vamos conseguir, né? Mas existem certas coisas que eu concordo com o vereador que não adianta você fazer uma coisa agora em cima da hora que está acontecendo o problema. Já tinha que ter começado a fazer isso antes.
Aí, Keilo, gostaria de te pedir empenho nessa questão do cascalho. Porque passando a máquina, não passando, as estradas iam parar.
É verdade.
E vai parar.
Mantém, inclusive, a patroa de Rio Novo que está em São João da Serra, justamente para auxiliar nesse espalhamento desse cascalho. Nós vamos ter que buscar ele com emergência, manter ela lá, que agora não será a época do patrulhamento mais. Nós vamos ter que espalhar, vamos ter que ter matéria-prima para ser espalhada. Realmente é uma preocupação. E também agradecer ao Betinho pelo início, foi uma luta nossa, da limpeza do Ribeirão de São João. Senão hoje a gente já estaria tendo problema com essa chuva. Muito bem também colocado.
Quanto às estradas de sinais de cascalho, o que que acontece? Nas estradas principais, só fez alguns serviços. E nas estradas que liga sítios, fazenda e outras, só se a pessoa quisesse que passasse. Então não passou em todos os lugares. Só onde as pessoas quiseram. Então elas assumiram o risco de passar a máquina nessa época. Mas muito tarde, concordo plenamente, o serviço já era para estar pronto há muito tempo. As pessoas já eram para estar aproveitando de boas estradas há 6 meses atrás. Mas espero que daqui para frente possa ter mais planejamento e que se possa fazer esse serviço.
E mais uma vez, vereador, inclusive de Conceição do Formoso a Santos Dumont, nós também tivemos locais escolhidos. Não foi também no conjunto, mas segue a menção que sempre Vossa Excelência faz. Nós temos que agir com planejamento.
Quanto à bomba lá de Conceição do Formoso, Otamir, que você leu o seu requerimento, mais uma vez quero te agradecer que toda ajuda é bem-vinda. Quanto mais vereadores pedir, as pessoas veem que nós estamos empenhados e que nós conhecemos os problemas de todos os lugares, né? Gostaria de falar, hoje tive uma reunião com o Oscarzinho, lá falta 6 canos de 10 metros para descer, eles já estão sendo abrindo rosca lá no Pedro Largatis, que é o cara que está fazendo o serviço, e que a bomba do Formoso, ela vai ser substituída, ela é uma bomba de 3,5 cavalos e vai ser substituída por uma de 13. Lá no Formoso, nós estamos com outro problema grave lá, é quanto a um esgoto a céu aberto. O material já foi pedido e vai ser feito o serviço lá. É igual eu falei, quem dera que nós tivéssemos poder de fazer, né? Eu fiz um ofício pedindo o Oscarzinho Toledo, secretário de Obras e Serviço Público, relacionei todo o material que ia ser utilizado na recuperação do esgoto e, segundo ele, já está só aguardando chegar. Nós entramos no mês de outubro e o outubro é um mês que fala sobre o câncer de mama, né? Eu liguei para a Secretaria de Saúde pedindo qual que ia ser a programação do mês de outubro rosa, eles ainda não me passaram, mas para que todas as mulheres fizessem um autoexame. O câncer de mama, ele ser diagnosticado precocemente, a chance de você ser curada é de 99%. Então, vocês façam o autoexame, procuram um médico, porque vocês são as suas guardiãs, né? Vocês é que tem que cuidar de vocês mesmo. Outubro rosa, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recente, câncer de colo de útero, promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade, tendo em vista que este é o câncer com maior índice de mortalidade no país. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres. Por isso, a preocupação com todas vocês. Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um posto de saúde para realizar os exames clínicos das mamas anualmente. Além disso, em qualquer idade, desde que haja alguns sintomas. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente, agradecer a todos os colegas vereadores, a todos os presentes e dizer que a luta é nossa, que nós estamos aí unidos por uma cidade melhor para todos. Boa noite.
É só para ajudar ao Tchãozinho, ao Keilo, tem uma coisa mais grave com relação ao cascalho, porque a demanda aumenta em todos os lugares, todas as cidades querem cascalho agora, porque não é só São João que tem esse problema de querer fazer as coisas da hora. E aí a prioridade é de Juiz de Fora. Vai ter hora que vão ter caminhão para buscar o cascalho, não tem cascalho lá, porque tem um... Eu me lembro quando meu irmão era secretário de Agricultura em Juiz de Fora, que o secretário pedia que priorizasse a Juiz de Fora. Então eles fecham e não deixam as cidades com os vizinhos pegar cascalho. Só é para Juiz de Fora, porque a demanda aumenta, não dá conta para toda cidade, e a preferência é de Juiz de Fora, porque a Celó está localizada no município de Juiz de Fora.
Então corre, corre, meu líder.
Vereador Conrado.
Senhores vereadores, boa noite a todos e todas. Quero iniciar meu momento de tribuna livre, ressaltando a reunião que eu fiz com o prefeito na última semana. E durante a reunião nós tratamos diversos assuntos, e um assunto que eu falei ao prefeito, os vereadores Tiãozinho do Formoso e Tião Davan estavam presentes, e eu pedi ao prefeito que pudesse contratar todos os motoristas da zona rural, ao invés de repassar o dinheiro para a federação e a federação pagar esses motoristas para que eles recebam mais rápido. Eu acho que o prefeito tem condição de fazer essa contratação dos motoristas da zona rural. Essa contratação direta é muito importante. Eu estou vendo aqui os vereadores também comentando a situação da Copasa, e a população também quer saber, e eu queria até esclarecer algumas questões. Primeiro que a ARSAE, que é a agência reguladora que fiscaliza a situação da água e do esgoto em Minas Gerais, é uma agência reguladora do Estado. O presidente da ARSAE é indicado pelo governo do Estado, assim como o presidente da Copasa é indicado pelo governo do Estado também. E a cada 4 anos a ARSAE faz uma revisão tarifária. Então agora, em junho, salvo engano foi junho ou agosto, deu 4 anos... a ARSAE faz a revisão tarifária e autoriza a Copasa a aumentar as cobranças ou não. E nessa revisão tarifária, os municípios que contam somente com água, o aumento foi de 8,3%, que não é o caso de Santos Dumont. Os municípios que têm água e coleta de esgoto, que é o caso de Santos Dumont, o aumento foi de 50,35%. E os municípios que têm água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto, teve uma redução de 5%. Veja bem, então só os municípios que têm tratamento de esgoto é que teve uma redução de 5,99%, então quase 6%. No caso de Santos Dumont, né, como eu falei, aumento de 50%, 50,35%, porque aqui não tem tratamento de esgoto. Olha só a incoerência. A ARSAE autoriza a Copasa aumentar 50% da nossa 50,35%, porque a gente não tem tratamento de esgoto, sendo que deveria ter desde 2012. Porque o que foi pactuado e aprovado nesta casa em 2008, né, pelos vereadores dos mandatos anteriores, é que a Copasa deveria ter estação de tratamento de esgoto funcionando em 2012. E aí nós somos penalizados pela própria Copasa e pela ARSAE, que fiscaliza a Copasa, num aumento de 50%, 50,35%, porque aqui não tem tratamento de esgoto. Olha a incoerência. E aí a justificativa do governo do Estado, a justificativa da Copasa, a justificativa da ARSAE, é que esse aumento é para acelerar as infraestruturas referente ao tratamento de esgoto. Olha só que incoerência. A população de Santos Dumont pagando pela coleta de esgoto, lembrando que a população não paga pelo tratamento de esgoto, a população paga pela coleta, ou seja, Copasa coleta e joga no rio, não tem tratamento. E a população paga por isso, está tendo um aumento de 50%, 50,35%. Olha a incoerência. A gente precisa tomar providência, até aguardo da presidência, da diretoria desta casa, se já marcou a reunião com a Copasa, quando que vai ser. É claro que esse aumento não é específico de Santos Dumont, é para todos os municípios que estão na mesma situação de Santos Dumont. Sobre o cascalhamento, eu também tenho essa preocupação. Nós estamos aqui, eu pelo menos estou há 5 anos falando sobre isso. É preciso ter um planejamento sobre as estradas rurais. Eu lembro que no início do governo do Betinho, quando na época era o secretário Juraci, eu percebi, não porque por questão de secretário, mas eu percebi um interesse maior da prefeitura na manutenção das estradas. Depois isso foi se perdendo. Hoje a prefeitura não tem maquinário para arrumar as estradas. E a questão do cascalho já foi avisado aqui. Há municípios que estão fazendo planejamento. Faz a coleta diária de cascalho na Belga Mineira, armazena e vai distribuindo durante um ano. A Prefeitura de Santos Dumont, o que ela faz? Não vai na Belga Mineira buscar o cascalho no período anterior das chuvas, quer buscar cascalho quando todos os municípios estão buscando. E o que é preciso fazer é fazer um armazenamento de cascalho aqui durante um ano. É preciso ter um caminhão de Santos Dumont para buscar cascalho, para ter à disposição da cidade. Isso já foi falado aqui diversas vezes. Eu também conversei com o prefeito, junto com os vereadores, pedindo ao prefeito que pudesse disponibilizar as placas nas ruas que nós estamos colocando os nomes aqui. E também das outras ruas que já tem nome, mas não tem placa. Isso é fundamental para a entrega das mercadorias e também pelo serviço dos Correios. O Correios, inclusive, tem uma lei que fala que só pode entregar correspondência na rua que tiver placa. Olha só que situação. E isso foi avisado ao prefeito. Inclusive, o secretário de gabinete anotou para dar andamento nessa situação. Sobre a situação dos rios e córregos, a gente precisa também defender não só a limpeza do rio Posse, principal, né? Mas a questão dos córregos também gera alagamento, também gera enchentes na cidade. E a prefeitura também deve fazer uma limpeza não só no período das chuvas, tem que fazer uma limpeza antes, talvez mais no início do ano. Não deixar para fazer igual a licitação está acontecendo agora, acho que essa semana, é dia 8, né? Então, ou seja, a licitação ainda vai acontecer e as chuvas começaram. Isso não é o correto. Tem uma preocupação também com a questão da água da cidade. Em algumas comunidades, como Formoso, Dores, Campo Alegre, a água não é própria para o consumo. Inclusive, sobre Formoso, o governo do estado esteve na cidade por um requerimento aprovado nessa casa de minha autoria. Esteve em concessão do Formoso e verificou que a água é imprópria, que inclusive tem coliformes totais. É coliformes totais que fala mesmo, e também bactéria de E. coli. E os moradores estão tomando essa água. Né? O governo do estado voltou, verificou que continua o problema lá em Formoso. Isso é grave demais. Né? Dores também é a mesma situação, Campo Alegre. Isso precisa ser resolvido. Talvez fazer uma política de fossas mais moderna nessas comunidades que possam não contaminar essa água. Enfim, são várias possibilidades que devem ser feitas para corrigir esses problemas. No mais era isso. Queria lembrar também que eu indiquei a Associação Cão Comunitário para receber a moção de aplausos. Essa associação conseguiu um recurso de 150 mil que já está nos cofres da prefeitura em julho para ser usado em prol dos animais. A associação aguarda ansiosamente a utilização desses recursos, mas depende do repasse da prefeitura. Foi um recurso de emenda parlamentar via deputado estadual Betão, que a Associação Comunitária conseguiu para usar em favor dos animais, como eu falei, desde julho no caixa, que deve ser usado. Quero agradecer aos vereadores por terem recebido os educadores aqui na última semana, agradecer aos vereadores por terem derrubado o veto do prefeito e dizer que esse projeto aqui, ele é muito importante, o projeto que dificulta a municipalização na cidade, porque a gente protege a educação como todas as escolas, os educadores. O estado tem condição de pagar um melhor salário, o estado tem condição de garantir uma melhor infraestrutura, e o nosso projeto foi nesse sentido. O nosso projeto e a derrubada do veto foi nesse sentido. Agradeço aos vereadores. Muito obrigado.
E vereador, só para confirmar, a mesa diretora está entrando em contato com a Copasa, mas ela não se manifestou o dia certo ainda.
Entendi, senhor presidente. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta à população. Sim. A Copasa talvez não vá responder, porque eles realmente não querem responder. Talvez fazer uma audiência pública, um pedido feito por todos os vereadores, para a gente explicar isso tudo para a população, colocar, esclarecer isso tudo, chamar o executivo, porque essa situação da Copasa está insustentável, a verdade é essa, está insustentável. E esse aumento aqui de 50,35 sobre a justificativa de a Copasa melhorar a infraestrutura, sendo que já era para ter feito tratamento, isso é uma coisa absurda e a população não entende. E também não tem como entender, né? Nem a gente consegue entender, a verdade é essa. É complicado.
Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de outubro de 2021, segunda-feira, às 17 horas. Boa noite a todos.